Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Hoje eu trouxe uma convidada aqui ultra especial, que é a contadora da Bolsa. Tudo bom, contadora?
Tudo bem, Thiago? Tudo bem, pessoal que está aí assistindo esse vídeo?
Como o próprio nome dela diz, na verdade o nome é Alice, mas o apelido dela diz, ela é especializada em contabilidade para investimentos na Bolsa, certo?
É certo, mas tem hora que você me liga e você falou contadora. Você às vezes não fala Alice. O contador está tão latente que o pessoal confunde, mas não tem problema não, tá, gente? É contadora da Bolsa, Alice, como vocês quiserem aí.
Beleza, contadora. E uma das coisas que as pessoas falam para mim ou me perguntam é como declarar imposto de renda? Por onde começa esse negócio todo?
Olha, começa pelos cálculos mensais, atualizando a carteira ali, quem é buy hold não vende, quem vende, calculando lucro, prejuízo. Na verdade, começa com a rotina mensal de você deixar tudo organizado. Mas, especificamente, isso tudo vai desembocar na declaração anual, que é o que a gente vai mostrar aqui. Os menus que você tem que preocupar, que você não pode deixar passar para ficar tudo certinho, a receita não te pegar.
É isso aí. Bom, estamos aqui com o computador, está gravando a tela. E contadora, me fala aqui, o que, que tem aí de relevante? Lembrando que isso aqui é um programa de 2021, pode ser que tenha mudança, pode ser que não tenha mudança. Tem muita mudança de um ano para o outro?
Não tem. Você sabe que a mudança que teve do ano passado para esse ano, fofoca, hein, gente? Foi no menu Bens e Direitos, tem código para criptomoeda.
2022? 2022 ou 2021?
Não, desculpa.
De 2020 para 2021.
Exatamente. No IRPF 2021 para o IRPF 2020, a Receita Federal colocou código para criptoativos. É o primeiro órgão do mundo a colocar uma especificidade ali para ativos.
Lógico, a inovação para arrecadar é sempre forte nesse país.
Exatamente.
Bom, vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Basicamente, você vai ter aí 5 menus que você não pode esquecer. O primeiro dele, para mim, é o mais perfeito, assim. Esse aí dá prazer de entrar.
Qual?
Rendimentos isentos e não tributáveis.
Ah, isso é uma delícia, adoro.
Não é?
Adoro
aquilo que
vida.
Você rende e que você não precisa pagar imposto. O que é que vai entrar ali? Dividendos e lucro isento, que é quando você tem aquela isenção dos 20 mil do mês, usufrui daquela isenção dos 20 mil. Tem vídeo aqui no canal falando dessa isenção dos 20 mil, né? Se o pessoal conseguir colocar aqui na descrição, se você não sabe o que a gente tá falando, vai na descrição.
Você vai, mostra assim, ó, olha o lucro que eu tive, ó. Beijo.
Beijo, não precisa pagar imposto. E tudo legal, tá, gente? Então tem esse primeiro menu, que é um menu fantástico, esse menu aí, você pode entrar nele de, esses valores aí, não precisa pagar imposto. Depois você tem rendimento sujeito à tributação exclusiva Ah, só uma coisa, tá, gente? Na hora que você for lançar aqui nesse menu, o tipo de rendimento que você vai colocar, então, por exemplo, aqui, se a gente vai colocar lucros e dividendos recebidos. Se você teve dividendos, qual que é a empresa que mais paga dividendos, hein? Que você já viu?
Ah, por incrível que pareça, hoje quem tá mais pagando dividendos, eu acho que é a Petrobras, tá pagando 20% e poucos.
E a frequência que ela paga?
A Petrobras, ela pagou, se não me engano, duas vezes no passado, mas pelo que eu lembro do conference call do último trimestre, eles estão mudando a política para ser trimestral. Se não me engano, está acontecendo isso.
Ok. A Petrobras pode pagar uma vez por ano, duas vezes por ano, três vezes por ano, 12 vezes por ano. O lançamento que você vai fazer é a soma de todos os dividendos que você recebeu da Petrobras durante aquele ano. Então, não precisa fazer um lançamento para cada um, não. Até porque aqui vai entrar o CNPJ dela, o nome dela e o valor total do ano. Aqui que está o ponto, tá, gente? Então, se você recebeu 20, 80 e 40, vai dar o quê? 160. Então, você vai lançar os 160, que foi o valor que você recebeu no ano. Então, ótimo. Esse menu feito. Próximo menu, rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, que entra o juros sobre capital próprio, que pode ser que morra lá na frente ou não, né?
Saudoso. Vai deixar saudade.
Vai deixar saudade? Vai, é bom?
Vai. Ah, é bom porque a empresa lança como despesa, né? E abate no imposto de renda da própria empresa. No final do dia, é uma forma de pagar dividendo, uma certa proteção fiscal para o investidor e para a empresa. Vai deixar saudade.
Mas ainda está vigente, tá, gente? Ele já está sofrendo com antecedência, porque o juro do seu capital próprio ainda existe.
Nesse instante, ainda existe, e eu confio nos nossos senadores lá, que vão ser muito reflexivos e entender a importância de termos uma tributação competitiva nesse país.
Ok. Para o investidor, o juro sobre capital próprio, ele tem tributação, mas já é retido na fonte. Então, aqui nesse menu rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, na hora que você for lançar, a dúvida mais comum que eu recebo é qual o valor que eu lanço. Se é o valor bruto ou se é o valor líquido. Qual valor que você acha que é, Thiago?
O valor bruto ou o valor líquido? Eu acho que deveria botar o valor bruto, né? Ou não? Eu não sei, não entendo nada de contabilidade, eu deixo tudo para você e eu vou pescar.
Vamos lá, é o valor líquido.
O valor líquido?
É o valor líquido. Você não precisa colocar qual foi o valor retido na fonte, você só precisa colocar o valor que efetivamente você recebeu ali no líquido. Porque entra o crédito no extrato, logo depois tem o abatimento do IR, então você vai ter que pegar esses dois valores, abater um do outro, para poder somar aqui. O CNPJ vai ser da empresa, daquele ticker ali que está te pagando esse juro sobre capital próprio.
Ainda bem que eu não faço meu imposto, porque aí já ia errar. Mas daí quem faz é você, e daí...
Aí a gente resolve,
eu
né?
Eu vou pescar, dar uma volta no parque, eu economizo meu tempo para fazer o que eu
mais... Vai para Bahia, para Salvador, para...
Para Bahia, vou para Bahia comer o acarajé, é muito bom lá.
Muito bom. Próximo menu, bens e direitos. Quantas páginas de bens e direitos você tem?
Cara, o meu acho que... Bens e direitos, o que que é? A ação entra aí?
É o que você virou o ano.
Mas é a minha... Ah, todos... Aí a minha é grande. Aí a lista é grande.
Você tem vários ativos, né?
Muito, muito.
Você é muito pulverizado, sua carteira?
Não, mas que a minha carteira é muito pulverizada. Pelo contrário, tem uma certa concentração. Só que eu tenho, sei lá, você vai ver. Você que vai fazer. Deve ter uns 120 títulos aí. Só que se você pegar os 20 maiores ali, deve ser 80%. Tem muita coisa que eu tenho pouquinho.
Sim. Tá ali só degustando.
É, tô ali degustando. Na verdade, eu compro tudo que a Suno indica, só que teve alguns momentos da vida que eu tinha mais dinheiro, num determinado momento eu aloquei mais em algumas ações. Algumas ações como Unipar dispararam, né, e ocupam um espaço maior. Então, por mais que a posição inicial não fosse tão grande, ela valorizou muito e ocupou um espaço grande na carteira. Então, eu tenho praticamente todos os ativos que a Suno recomenda, mas acabei tendo uma concentração nas 20 maiores posições.
Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você vai saber responder.
Tomara, tomara.
O valor que você tem que colocar o ativo aqui em bens e direitos.
Ah, isso eu sei.
Qual é?
É o valor de custo.
Aê! Palmas pro Jack! É isso mesmo, ó. Um grande problema que as pessoas têm na hora de colocar esses bens e direitos aqui é que elas... A custódia das corretoras, na hora que você vai puxar, muitas corretoras te dão os ativos que você tinha ali na virada do ano. Na quantidade correta. Mas o valor que está ali é o valor do dia que você tirou o relatório. É o valor da cotação, não é o valor do custo de aquisição.
Eu nem vejo, sabia que eu nem vejo o custo, porque bate saudade. Porque se subiu, você fala, putz, devia ter comprado mais. E se caiu, você fica com saudade, putz, não devia nem ter entrado.
Faz sentido, né? Mas na declaração vai ter que estar lá.
Vai ter que estar lá, mas não, daí eu não
uma
vejo.
Uma vez por ano você vai ter que ver.
Eu não vejo, eu confio em você.
E aí eu mando, né?
É.
É isso aí. Eu faço 13 anos exatamente pra ter isso, né, gente?
E nunca tive problema ainda, né? Vamos ver.
Vamos ver, né? Mas se tiver, eu vou te defender também.
Também.
O problema não vai perdurar. Se a Receita quiser... Porque a Receita, ela pode querer ter uma DR, independente de qualquer coisa ali na declaração. Ela pode fazer um UNI do UNIT.
Uhum.
Eu nunca tive nenhum cliente fiscalizado que eu acompanhei toda a parte de bolsa. As pessoas já chegaram fiscalizadas pra mim e eu tive que resolver. Mas eu não vou descartar. Vai que um dia uhum. Receita.
Você vai lá na delegacia...
Aqui, você quer saber a verdade? Você quer saber a verdade? Eu quero mais que ela faça isso com alguém pra poder ir lá defender, pra eu poder ir lá conversar com alguém, pra eu poder ir lá abrir as portas, pra eu poder ir lá resolver, fazer network, fazer lobby. Pelo amor de Deus, eles estão fechados ali, você não consegue resolver
nada. Você não tem nenhum amigo lá? Ninguém que você toma
tinha
uma cerveja?
Tinha algumas pessoas que eu conhecia, a cerveja nunca foi, né?
Você vê um joguinho de futebol com os caras, você não tem nenhum amigo na Receita?
Não tenho, eu sou formada em contabilidade.
A Suno não tem clientes da Receita Federal.
É mesmo?
É.
O importante para você não ter fiscalização é que aqui em Bens e Direitos, na hora que você clicar em novo e você for colocar, por exemplo, ações, que é o código 31, vai colocar o CNPJ da empresa, discriminação, essa situação em 31/12, lembrando, esse é o programa que ainda está atrasado, tá? Assim que sair o novo programa, a gente faz outro vídeo, né? Então, esse campo aqui, ó, 31/12/2020, aqui é custo de aquisição. Então, por mais que esse ativo, a sua carteira esteja valendo, sei lá, R$27.000, se o seu custo de aquisição foi R$3.452,89, esse é o valor que você vai colocar do custo de aquisição. Então, esse é um ponto importante. Vamos para os dois últimos menus aqui, Thiago? Que é o menu que...
Operações de day trade, olha só. O meu é lotado disso aí, né?
Não tem nada, mas aqui, ó, tem as...
Cara, sabe que eu já fiz day trade sem querer? Porque eu comprei... boletei errado, ele faz day trade.
Olha, quem não investe na bolsa, nunca teve esse erro. Porque a pessoa fala assim, não, mas você nunca investiu, não. Quem aporta todo mês, algum dia já clicou, ia comprar, ia vender, clicou errado. É. E
daí você tem que corrigir.
Entendi e corrigi na hora. Eu também já fiz isso. Fiz isso umas duas vezes já.
É day trade, né?
E eu lembro que uma eu tava no Uber.
É um day trade involuntário. Mas é day trade. Você tava no Uber, e aí?
Tava no Uber, aí não sei, o cara perguntou alguma coisa, tudo. Na hora que eu voltei pro celular, pum, vendi. Ao invés de comprar. Falei, não, volta aqui meu ativo. Aí falei, comprei, fiz day trade.
Não tem o que fazer, não dá pra ligar na corretora e falar, ih,
não.
Você tem que fazer no braço lá, corrigir.
Já era.
E dar prejuizinho lá pequeno.
Sim.
Né? Vai ter que preencher day trade aqui?
Vai ter que preencher day trade. Ó, observem que aqui ó, tem duas colunas, operações comuns e day trade.
E o meu, ano passado, deve ter feito uns dois day trades aí, sem querer.
Então vai aparecer aqui, ó, foi ações?
Foi, mas eu tive prejuízo, como todo day trader.
Então vamos lá. Até ali no aleatório, né, você teve prejuízo. Vamos lá, então, sei lá, se ele teve um prejuízo de R$800, ele vai colocar aqui no day trade. Eu acho que um ponto importante aqui, ó, que a gente tem que frisar, é que ele é separado por aqui, ó. Dentro de mercado à vista, você vê que você tem ações aqui, ouro. E aí, quem opera opções, ó, tem uma outra seção para você colocar opções, tanto os resultados de operações comuns quanto de day trade. Para quem faz mercado futuro, que normalmente vai ser só day trade, também tem uma seção. E aqui tem um campo mais importante. Thiago, essa aí você vai chorar junto comigo. A última linha. Vem comigo na última linha. Tá vendo aqui, imposto pago? Uhum. Última linha, certo? Todos os meses tem essa última linha, gente. Ó, confere aqui comigo. Fevereiro. É tudo igual. É sempre o mesmo formato. Ó, imposto pago. Essa última linha é a que gera mais fiscalização na Receita Federal.
Ah, é?
Porque a pessoa já pagou a DARF. Ela já viu, às vezes ela entrou no ICAC, no site da Receita, viu que tá paga, tá tranquilo, não, fiz tudo certo, sou foda e tal, tá tudo demais. Vai preencher a declaração, como é a última linha, ela esquece de colocar a DARF que ela pagou aqui. Até porque ela já viu que a Receita recebeu. E aí, na hora que ela esquece, o que a Receita faz? Cobra ela de novo. A Receita bem que podia importar isso aqui, porque ela já recebeu essa DARF. Ela podia trazer essa informação pra cá, mas não, ela te obriga a digitar. E aí é a última linha de todos os menus, 12 menus, a galera esquece de colocar e aí sofre fiscalização. Então, cuidado, gente, todas as DARFs pagas, não é só assim, paguei e acabou. Não, paguei, informei na declaração na última linha de renda variável e aí sim você pode ficar tranquilo.
Essa é isso aí, então a Receita fiscaliza mais day trader que cidadãos de bem?
Não, porque essa linha aqui, imposto pago, ó, observa pra você ver, as duas colunas unificam. Tá vendo que tem aqui duas colunas? Uhum. Depois elas viram uma só coluna. Então não importa se essa DARF ela é de day trade ou de swing. Mas eu entendi o que você quis dizer com sua brincadeira. Eu tô só corrigindo aqui pro viés do formato da declaração.
Que mais temos aí?
Último menu.
Olha aí, criaram fundos imobiliários. Isso aí não tinha um tempo atrás, né?
Ah, tem um bom tempo que tem.
É, mas na minha época não tinha.
É, acho que quando você... A última vez que você abriu um programa da Receita Federal, não tinha.
É, mas eu não abro mais. Só pra fazer vídeo com você.
É verdade. Eu acho que a única vez que você bate o olho ali, ó, por exemplo, aquela junção das duas colunas ali numa única, talvez você nunca tinha reparado naquilo ali.
É, eu tenho uma relação de distância com a Receita. Eu pago e é isso.
Não, na verdade, você tem uma relação correta com a Receita. Logo, você não precisa ficar tendo DR com ela e proximidade, entendeu? Você faz tudo certinho. Vamos lá, fundos de investimento...
Abraço pro pessoal da Receita.
É, fundo de investimento imobiliário. Ah, uma coisa importante, pessoal. Todos esses menus que a gente passou, ó, tem um campinho dependente e titular. Então, por exemplo, eu coloco eu, a Maria Valentina e a Lorena. Cada hora eu coloco o resultado de uma. Para fundo de investimento imobiliário, é a mesma sistemática de ser um resultado para cada mês. Observem aqui, ó. E outra coisa importante, resultado negativo até o mês anterior. Pô, mas estamos em janeiro. Resultado negativo até o mês anterior. Ou seja, resultado negativo do ano passado. O programa não importa. Então, se você teve prejuízo de fundo de investimento imobiliário ou até mesmo de ações das outras operações, esse outro menu que a gente estava aqui, ó, pessoal. Mesma coisa, ó. Se você foi em janeiro...
Deixa eu te falar, é muito complicado, hein? De fome você não morre, hein, contadora? Porque é muito trabalho, né?
Ó, mas aqui, eu fico impressionada. Não deveria ser assim, ó. Por exemplo, tá aqui, ó.
Nossa, é fora os bugs.
Vamos.
Não, agora...
Calma.
O software, ele testa a sua alma também, isso, né? Testa a sua paciência.
Observe que a gente tá aqui em janeiro, ó. Janeiro, certo, pessoal? Aqui, ó, janeiro. Estamos em janeiro. Tanto nesse menu Operações Comuns e Day Trade, o resultado negativo até o mês anterior é você que tem que digitar. Ou seja, o prejuízo do ano anterior, que você já declarou, que estava na declaração anterior, você já importou a declaração
anterior. Você já sofreu e eles fazem você lembrar do seu sofrimento.
Faz você ir digitar de novo. E você já declarou. E você importou a declaração. Bens e direitos, puxa, o que você tinha no ano passado.
O pessoal podia fazer um casamento de informação, né?
Pois é, mas e o incentivo pra você compensar prejuízo? Se você não compensa prejuízo, o que acontece?
É.
Você paga imposto a mais.
É, entendi. Entendeu? Entendi.
Então pode ser que seja
pra arrecadar, é tudo fácil. Pra devolver, aí...
Pra pagar o justo, né? Porque compensar prejuízo é um benefício legal, real, que você pode ter.
Muito bem.
Imposto retido no mês. Esse aqui, ó, da Lei 11.033, que é o IRRF, muita gente fica com dúvida, porque às vezes você tem uma nota de janeiro, que é de FIIs, e outra que é de swing trade. Alice, você tem que separar esse IRRF. Se você quiser lançar tudo num menu só, que é esse aqui, não tem problema. Mas isso aí é um detalhezinho. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá no meu Instagram, Pode chamar meu time no direct, tem um time que responde domingo a domingo. Tem muito e-book gratuito no link da bio. E sabe qual que é a minha missão?
Qual que é a sua missão?
Que não tem investidores com dúvidas de tributação.
Pensei que era conquistar 24 territórios.
Não.
War?
Não, não é, não é. Não, a minha missão é muito mais nobre. Olha só o território, o tamanho do território do Brasil. Thiago, vai lá, se empolga comigo, gente. Vamos fazer o Thiago. Minha missão é que não tem. Aqui, ó, inclusive, um dos primeiros vídeos que a gente gravou, eu lembro que eu tava toda acanhada assim, né? O Thiago já gravava um pouco. Ele virou e falou assim: não, porque eu queria te parabenizar, porque você está cobrindo um gap aí do mercado financeiro. E eu, umas primeiras gravações assim, ó. Aí tem um sorriso meu, tipo assim. Aí eu tô toda orgulhosa que você tava me parabenizando.
Não, mas você merece. Eu incorporei
a missão, mas eu incorporei
não,
essa
é
missão.
Verdade. Eu acho que assim, a gente dialoga muito com todo tipo de investidor e a gente percebe de fato que a tributação no Brasil, ela poderia ser mais simples. Não vou nem dizer, falar do preço, né? Mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais simples e é um gargalo para muitos investidores. Muita gente não investe e lá na frente vai pagar um preço por conta disso porque é preguiçoso e não quer aprender. E eu acho que a Receita poderia facilitar o máximo possível. Meu sonho é que isso tudo fosse interconectado com a B3. Sim. Lá, imagina que... Tipo...
Não, tudo retido na fonte, igual fundos.
Seria bom.
Não seria fantástico?
Eu acho que... Eu imagino que tecnicamente seria possível fazer isso, não sei porque...
Olha, para mercado à vista aqui, ó, igual a gente vê aqui nesse menu, o cálculo dessa parte aqui, ele não é um cálculo tão complexo que é o de mercado à vista.
E vou te falar...
Pelo menos isso aqui retido na fonte.
É, e vou te falar, eu acho que a Receita ia arrecadar mais por causa disso. Amigos da Receita, querem arrecadar mais? Olha aí, ó, simplifiquem aí, já conectem. O cara vendeu a ação, já vai direto para vocês aí. É uma dica que eu acho... Eu apoio essa ideia.
Eu também. Mas assim, eu acho que tem vários territórios ali onde que eles podem arrecadar mais. Não sei, 4% da população investindo. Mas se bem que é uma população de
tá
poder aquisitivo alto. É, não, mas eu sou a favor.
É, facilita.
Facilita. Tudo.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já dá um joinha. Se você gostou aqui da participação da contadora da Bolsa, tem dúvidas? Bota aqui que ela vai responder para todo mundo, né?
Meu time, pode vir aqui ó no YouTube do Thiago Reis para responder todo mundo.
É isso. E se não gostou também, já dá aquele negativo. Escreve seu hate aqui, né?
Não, escreve o que a gente pode melhorar, porque eu sou paz e amor. E o Thiago tá vindo com essa hateada aí que não funciona.
Muito obrigado por estar aqui conosco. Contadora, realmente... você ajuda muitas pessoas, inclusive eu sou cliente aí de você, muito obrigado por me ajudar no dia a dia.
É um prazer, pessoal, não deixem de investir por conta da tributação, vocês têm a contadora da Bolsa e a gente vai gerar a solução, seja você aprendendo, eu ensino isso tudo, ou seja, o meu escritório fazendo para você. Bons investimentos para todo mundo.